Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da Terra. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pods Frio, o podcast do Calafrio, disponível nas principais plataformas de podcast. Aqui quem fala é o Eduardo Marques Alexandre, e antes de tudo convido vocês a seguirem o nosso perfil na plataforma de execução para nos apoiar e ficar por dentro dos novos episódios. Também avalie o nosso podcast com as estrelinhas disponíveis aqui no Spotify e nas outras plataformas que também tenham essa opção, por favor, vai ser de grande ajuda. Nos sigam nas redes sociais, nos Instagrams, @calafriorreal, e a minha conta pessoal, para quem quiser, é @mreduardoalexandre. Também temos Twitter e página no Facebook. Agora bora pro episódio de hoje. Gente, peguei umas férias aí, não era programado, mas eu acabei deixando assim de produzir tanto conteúdo, mas nesse ano eu vou focar bastante aqui no Pods Frio, como eu já vim focando no outro ano, mas nesse ano ainda vai ser melhor, pode crer, então já segue o nosso perfil, compartilha com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo para que a gente mantenha o projeto. Também nos apoie no Apoie-se, o link está aqui na descrição do episódio, e com apoio vocês vão ter direito a conteúdos exclusivos, e eu também vou gravar episódios lá que vão estrear antes para os nossos apoiadores. Então agora bora para o caso de hoje. Hoje um caso criminal que continua gerando diversos debates online e também teorias da conspiração. O caso das jovens turistas Lizanne Froome e Chris Kremers. No dia 1º de abril de 2014, as duas jovens turistas neerlandesas desapareceram na cidade de Boquete, no Panamá. 2 meses depois, alguns de seus ossos foram encontrados, mas a causa da morte de ambas permanece desconhecida. Em adição à investigação panamenha e às inconsistências do caso, ele ainda é considerado não solucionado. A viagem das holandesas Chris Kremers, de 21 anos, e Lizanne Froome, de 22, iniciaram-se com a chegada em Bocas del Toro, conhecida como o Caribe do Panamá, no dia 15 de março de 2014. As amigas haviam acabado de se formar na faculdade e juntaram dinheiro durante 6 meses para realizar serviços voluntários e também para aprender espanhol. Lizanne e Chris eram conhecidas como pessoas sociáveis e bem amigáveis. Não à toa que em seus primeiros dias no país, no Panamá, já haviam feito amizade com outros turistas no hostel em que estavam hospedadas. Faziam aulas de espanhol, almoçavam e passeavam juntos. No período de 2 semanas, fizeram tudo o que se esperava de turistas em uma cidade tropical como aquela. Foram a praias, experimentaram a comida e a cultura local e festejaram nos bares e boates da região. Mas elas não imaginavam o destino obscuro que as esperavam. O Pods Frio está no ar.
Medo. Mistério. Sobrenatural. Forças ocultas. Extraterrestres. Sexto sentido. Crimes. Mistérios não solucionados.
Frio. No dia 29 de março, Chris e Lizanne partiram para Boquete, uma pequena cidade localizada a 150 km de Bocas del Toro e ao norte da província de Chiquiri, a 60 km da fronteira com a Costa Rica. Boquete é conhecido por suas belezas naturais e sua vasta cobertura vegetacional. Lá, as jovens iniciaram o trabalho voluntário que elas estavam destinadas a fazer e durante o período se hospedariam com uma host family, ou seja, uma família local que hospeda turistas e também intercambistas em suas casas. De imediato, foi notado a mudança do clima. Não estavam mais em um local jovem e quente, mas em uma área montanhosa, fria e ambiente familiar. Lizanne e Chris iniciaram o trabalho voluntário no dia 1º de abril. No entanto, ao comparecerem ao local do projeto, foram informadas de que só poderiam começar na semana seguinte. A desorganização e falta de contato havia incomodado muito as garotas, que, nesse mesmo dia, optaram por utilizar do período vago para conhecer a cidade que passariam os próximos dias. Por volta das 11 da manhã, as amigas chegaram ao início da trilha El Pianista, localizada próximo ao vulcão Baru. Pianista é uma trilha de fácil caminhada, geralmente percorrida em 3 horas, localizada a 4 km de Boquete, sendo uma das mais famosas da cidade. Seu início é rodeado de casinhas, onde moram alguns panamenhos, e tem como destino El Mirador, uma vista panorâmica no topo das montanhas. Como companhia e guia, as meninas levaram o cão da Host Family, Azul, ou seja, o cão da família em que elas estavam morando naquele período. Foi por volta de 1 da tarde, apenas 2 horas depois, que elas chegaram no fim da trilha, então foi basicamente assim uma coisa bem rápida. Poucas horas haviam se passado quando as coisas começaram a dar errado. Naquela noite, Azul retornou à casa de seus donos sozinho, o cão voltou. Acreditando que as meninas estavam curtindo o passeio, a Host Family não se preocupou. Somente no dia seguinte que a matriarca, a mãe da família, decidiu contatar os pais das jovens para informar sobre o sumiço. No mesmo período, Feliciano, um guia turístico local, esperou pelas meninas no início da trilha El Pianista por algumas horas antes de contatar a família que as hospedavam. Lizane e Chris haviam marcado e até pago para que Feliciano as levasse até El Pianista no dia 2 de abril. Entretanto, decidiram conhecer a trilha por conta própria no dia anterior, ou seja, elas já estavam ali com o guia certo para ir no dia seguinte, mas como elas tiveram aquele dia vago, infelizmente elas decidiram ir sozinhas. Apesar da trilha do El Pianista ser considerada uma trilha fácil, visto que possui um único caminho, a vegetação do Panamá cobre 60% da extensão territorial do país. É uma floresta densa, caracterizada pela diversidade de espécies, tanto vegetais quanto animais. As buscas pelas garotas iniciaram-se no dia 3 com autoridades e residentes locais. O grupo aumentou com a chegada das famílias Froome e Kremers no dia 6, junto com detetives dos Países Baixos, ou seja, detetives europeus, e foram 10 dias sem nenhuma informação das moças. Lizane e Chris provavelmente não tinham conhecimento sobre plantas comestíveis da região, visto que viviam na Holanda, e mesmo perdidas, continuaram andando em vez de aguardar socorro em um único local, que seriam assim as indicações, né? São esses pequenos, abre aspas, erros, fecha aspas, que quando cometidos em uma situação como essa, podem ser fatais. É claro que com a existência de um terceiro fator, como por exemplo um predador, essas regras não se aplicam, mas não haviam pistas que pudessem comprovar ou também negar a presença de um animal ou de uma outra pessoa. 6 semanas depois, a primeira evidência apareceu. Uma moradora da região encontrou uma mochila, e essa mochila ela pertencia a Lizane. A mochila foi encontrada em um arrozal à beira do rio Culubri, perto da vila Alto Romero, a quilômetros de distância de El Pianista, da trilha que elas estavam. A mulher também disse que acreditava que a mochila não estava lá no dia anterior. Dentro dela havia uma câmera, 2 pares de óculos escuros, $83, o passaporte de Froome, 2 sutiãs, uma garrafa d'água e também 2 celulares. A câmera possuía cerca de 100 fotos na memória, tiradas durante os 10 primeiros dias após o desaparecimento. As primeiras fotos eram das mulheres, das duas na trilha, mas a maioria das fotos eram bem estranhas, escuras e tiradas durante a noite. Cerca de 90 fotos foram feitas em completa escuridão e com o flash ligado, onde foi impossível identificar o local ou o que planejavam fotografar, eram fotografias meio aleatórias. Algumas pessoas acreditam que elas podem ter utilizado o flash da câmera para se localizar ou para tentar enviar até mesmo um pedido de socorro. Todas essas fotos foram tiradas por volta de 1 a 4 da manhã, o que dá em média uma foto a cada 2 minutos, segundo aí a conversão da conta dos investigadores. Apenas 3 imagens eram claras. Essas fotos tiradas no dia 8 de abril, então uma semana ali depois do desaparecimento, e uma foto tirada às 1h38 da manhã mostrava uma pedra com vegetação em volta. A segunda foto era de um galho com sacos plásticos em suas duas pontas. E a última mostrava papéis sobre uma pedra e o que parece ser um espelho. Era possível que elas estivessem tentando marcar algum local, como para saber se elas já tinham ido lá, já tinham passado, e também para deixar vestígios, talvez. Você está ouvindo Pods Frio, o podcast do Calafrio. Com acesso aos celulares das moças, foi apurado que Lizane e Chris fizeram diversas tentativas de ligação para o 911, que é o número de emergência panamenho, americano também, e o 112, que é o número de emergência dos Países Baixos, mas que devido à falta de sinal no meio da floresta, nenhuma chamada foi completada. As primeiras ligações foram feitas 2 horas depois de tirarem suas fotos no topo da trilha, então naquele mesmo dia elas já estavam tentando pedir socorro. A primeira ligação foi feita às 16h39 do celular de Lizane e a segunda às 16h51 no de Chris. No dia 6 de abril foram feitas várias tentativas de desbloquear o telefone de Kramers. Aqui existem duas possibilidades, ou até mais, né? De que Lizane foi a última a morrer e sem bateria no próprio celular ela tentou contato pelo da amiga, da Kramers. Ou, em um outro cenário, uma terceira pessoa estava sob a posse do celular de Chris, o que aí gera uma possível terceira pessoa que pode ter feito ela de refém ou várias outras possibilidades. Além do que também de que elas podem ter esquecido a senha por conta de um desgaste físico e psicológico, né? O que é muito possível, na minha opinião. Entre os dias 7 até 10 de abril, foram feitas 77 tentativas de ligação de emergência pelo iPhone. Após a descoberta da mochila, novas buscas no rio Colubre encontraram os short jeans de uma das meninas. Essa parte do caso apresenta-se em certa incoerência. Enquanto alguns dizem que o shorts foi descoberto dobrado no topo de uma pedra, outros dizem que ele estava boiando dentro do rio. De qualquer forma, em ambos os cenários, a peça de roupa estava a quilômetros de distância de onde a mochila foi encontrada. Também foram encontrados, próximos da mochila, um tênis que pertencia a Chris. E o mais bizarro é que o próprio pé da Chris Kramers ainda estava dentro do tênis. E além disso, o osso pélvico de Lizane também foi encontrado. E apesar do pé de Chris estar com carne e pele, o osso de Lizane estava completamente limpo, sem pele nenhuma e sem nenhuma marca de dente, tornando impossível que aquilo tivesse sido trabalho, ataque de algum animal ou um processo de decomposição natural. Já que o processo de decomposição em condições naturais levaria cerca de 2 a 6 semanas para acontecer. Condições favoráveis como temperaturas mais altas, ambiente úmido, presença de animais e também insetos carnívoros podem e aceleram esse processo. O osso de Lizane foi encontrado ainda no período de decomposição, mas há dúvidas se seu estado era devido ao processo natural, visto que o pé de Chris ainda estava nos estágios iniciais de decomposição quando foi encontrado. Ainda, apenas 36 ossos foram encontrados, sendo 28 pertencentes do pé e também da tíbia, que é parte da perna da Chris. Um corpo humano adulto possui 206 ossos, sendo assim, onde se localizavam os outros 379 ossos das turistas. Em boas temperaturas, os ossos levam pelo menos 2 anos para desaparecerem completamente, e caso fossem enterrados, o tempo é dobrado. Em outubro de 2014, foi divulgado pelo jornal La Estrecha de Panamá que no mês anterior, o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Panamá recebeu novas evidências. Foi encontrado no rio Colubre um fêmur, uma tíbia e um longo pedaço de pele enrolado, 15 centímetros de comprimento e diâmetro irregular, que eram pertencentes possivelmente a Lizane. Os restos mortais foram encontrados em agosto e ainda estavam nos estágios iniciais de decomposição. A partir dessa análise, foi possível definir que as meninas provavelmente morreram na primeira semana de abril. O corpo foi mantido em local úmido, com pouco ou sem exposição ao sol e em baixas temperaturas. A causa da morte não foi determinada e não havia sinais de uso de armas ou de mutilação. Abre aspas. Sob as patologias detectadas, os pesquisadores encontraram periostite, que é uma condição médica causada por uma inflamação no periósteo, uma membrana de tecido conjuntivo que fica em volta do osso. Aparece normalmente quando a pessoa acelera a intensidade de treinamento, o que pode causar distensão muscular, fecha aspas, explica o jornal. Enquanto a polícia local acredita que uma das meninas tenha se machucado tentando atravessar uma ponte improvisada, ou Monkey Bridge, e a outra, ao tentar buscar ajuda, morreu de fome e também desidratação, essa teoria não responde diversas peças soltas nesse caso. A hipótese não explicaria o motivo do desaparecimento de todos os outros ossos, o porquê da pelvis de Lizane estar sem pele, sem carne, marcas de dentes e garras, e principalmente não esclarece porque o pé de Chris foi cortado fora. A família das meninas sustenta a teoria de que as garotas foram assassinadas. No entanto, a promotoria responsável pelo caso, Bethesda Peach, não. Muitos acreditam que por isso ela não deveria ter liderado o caso. Abre aspas. Seria irresponsável dizer que as meninas foram assassinadas sem nenhum fundamento. Eu não tenho nada para comprovar que elas foram mortas. Chegou a mim um boato de que havia uma testemunha que disse que haviam as assassinado. Mandei buscarem essa testemunha e ela estava falando sobre outras pessoas fora do caso. As evidências apontam até agora que não houve desmembramento. Quem sabe amanhã eu encontre um crânio com outros sinais, fecha aspas, justificou Pete, que é a promotora responsável pelo caso. Você está ouvindo Pods Frio, o podcast do Calafrio. Então, gente, esse caso é muito curioso, né? E de acordo com a revista Super Interessante, há alguns meios para sobreviver na selva, como, por exemplo, não andar à noite, pois os predadores costumam ter hábitos noturnos, procurar por água e comida para evitar a desidratação e também a desnutrição, e não se desesperar. Mas isso não é tão fácil como parece, né, gente? Que tem vários outros fatores aí que podem deixar essa situação complicada. E esse caso, ele é cheio de brechas e cheio de curiosidades também. Muitos acreditam até em teorias de canibalismo, que as meninas, elas foram vítimas de canibalismo, ou até mesmo que alguém levou elas pra lá, o que é bem possível. Elas estavam sozinhas, será que tinha alguém que viu elas subindo lá e foi atrás? Tem muitos casos assim, né? Alguém que violentou elas, matou, várias coisas podem estar envolvidas. Até mesmo muitas pessoas levantaram teorias de que elas estavam com más companhias, até por elas serem turistas bem sociáveis, então elas tinham conhecidos em todos os lugares e tal. Muitos também levantam as suspeitas de caso extraterrestre, né? Porque quando pessoas somem assim e surgem partes do corpo, mas não tem uma resolução, costumam ser casos muito estranhos. E até por aquela questão do osso tá sem nenhum tipo de pele, o que intrigou muito já nas investigações e tal. Também tráfico de órgãos é outra teoria aí levantada no caso, porque como foi encontrado o mínimo de corpo possível, muitos acreditam que pode ter acontecido isso. Não muitos, né? Mas alguns acreditam em tráfico de órgãos. Também tem o mistério das fotos, gente. Se vocês procurarem aí pelas fotos, são fotos muito estranhas. Tem até pessoas que parecem que percebem uma terceira pessoa numa das fotos, assim, mas não é nada evidente. Também as fotos, elas parecem assim meio estranhas e não sei, vocês vão ver os ângulos e também os planos das fotos não fazem sentido, assim, são bem estranhas. Tem também as ligações de emergência, aquele desbloqueio, tentativa de desbloqueio do celular, o porquê daquilo. Então tem muita teoria nesse caso, eu quero saber se vocês gostaram do caso. Vai lá no @calafriorreal, nesse post desse episódio, diz o que vocês acharam desse caso, se vocês gostaram, se vocês querem mais casos assim de mistério e também criminal. Já fazia um tempinho que eu não fazia um criminal para vocês, então eu decidi trazer esse. Não esquece de seguir o perfil aqui na plataforma de execução. E também, se você estiver escutando pelo Spotify ou por alguma outra plataforma que possibilita que vocês nos avaliem, por favor, eu espero aí 5 estrelinhas para que a gente continue esse projeto e tenha o apoio de vocês. Então é isso, pessoal. Um beijão para todo mundo. Até mais. E é Pods Frio.